No último dia 29 de julho, o governo federal publicou um decreto que trata sobre a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Para entender o que exatamente determina esse decreto e que benefícios ele traz para a indústria e para o consumidor, estamos ao vivo com Marcelo Alves, que é economista e coordenador da área de assessoria de crédito. Ele é economista e coordenador da área de assessoria econômica e de crédito da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes da CBN.
Você pode explicar para a gente o que diz esse decreto, exatamente, o decreto 11.158, de 29 de julho deste ano?
Isso, exatamente. Esse decreto, ele determina uma redução de até 35%, da atual alíquota do IPI, né? IPI que é Imposto sobre Produtos Industrializados. O governo federal, em março, já tinha feito um movimento de redução do IPI e ampliou essa redução para até 35%, né? Eu digo até porque isso varia um pouco. E a intenção do governo com essa nova redução é justamente reduzir o impacto, né? Nos preços, fazendo com que os produtos fiquem um pouco mais baratos e aumentando a competitividade do setor industrial e, obviamente, reduzindo os preços para o produtor final, para o consumidor final.
Uhum. E ele vai ter algum reflexo no PIB, no Produto Interno Bruto?
Veja, é interessante você falar isso, né? Eu até trouxe alguns números aqui. Em 2020, por exemplo, o Paraná ele pagou 4,2 bilhões de reais em IPI, só o estado do Paraná, né? Isso representa em torno de 7,3% de toda a arrecadação nacional de IPI. E esse IPI corresponde a 4,1% do PIB industrial do estado. Então, assim, óbvio que você vai ter uma redução de arrecadação no primeiro momento, você está reduzindo em 35% as alíquotas. A ideia é que você tem uma redução do nível de arrecadação. Inclusive, alguns estados, São Paulo e... Eu me lembro de São Paulo e outro estado, entraram com recurso no Supremo tentando mudar compensar essa redução. De qualquer maneira, a gente pode pensar pelo outro lado, né? Se a gente tem um aumento do nível de preços e não é de hoje, e os motivos são os mais diversos, a quebra das cadeias globais de fornecimento decorrentes da pandemia e também com os lockdowns na China, agora com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, você tem uma dificuldade de acesso a insumos e esses insumos também acabam ficando mais caros pela falta de oferta e também por conta de petróleo e outros componentes, né? Então você tem um aumento dos custos e esse aumento dos custos, obviamente, acabam sendo repassados para o produto e o consumidor final acaba pagando mais caro. Quando você tem uma redução dos impostos que incidem sobre esse produto, a tendência é que ele fique mais barato na ponta. A tendência é que você tenha produtos, pelo menos um pouco mais baratos do que ficariam, né, com essa alta da taxa de inflação. E, obviamente, aumenta, dessa forma, a competitividade também das indústrias, tanto em nível nacional quanto em nível internacional.
Uhum.
Então, a tendência disso, como você vai perder imposto no primeiro momento, é possível, se você tiver um aumento da atividade econômica com o aumento das vendas, essa perda seja compensada com o aumento da produção e aumento das vendas.
Tá, então tem
talvez não no mesmo nível, mas a tendência é que haja uma compensação, sim.
Certo. Então tem um efeito positivo aí que vai em cadeia, digamos assim.
Exatamente. O primeiro efeito direto é a redução dos custos com redução do nível de preços e o efeito positivo é um produto mais barato para o consumidor final, né? Isso desde, nessa edição, são mais de 4 mil produtos, retirando-se os produtos da Zona Franca de Manaus, né? Mas veja, vai desde o produto mais simples até um produto extremamente elaborado como veículo. Até a Anfávia, por exemplo, projeta uma redução do preço dos veículos em torno de 4%, até 4%, né? Estou falando de um automóvel, produto acima de 30, 40 mil reais. Isso faz toda a diferença, né? Isso, como eu falei, desde uma caixa de fósforo até um veículo. Então, óbvio que isso tem um impacto positivo na mesa do trabalhador, no bolso do trabalhador e, obviamente, para as empresas também, que conseguem, nesse, consequentemente, poder vender mais.
É, segundo o Ministério da Economia, essa medida ela poderá reduzir o custo Brasil, que é exatamente o que você disse aí, né? E também diz que traz segurança jurídica. Eu não entendi por que que traz segurança jurídica.
Bom, a questão da segurança jurídica, possivelmente por conta do fato de, na primeira edição do decreto, eu imagino que seja isso, você tinha uma contestação por conta da concorrência entre os produtos da Zona Franca de Manaus e os de fora da Zona Franca de Manaus. Os produtos da Zona Franca de Manaus já têm uma redução de imposto por estarem numa Zona Franca, né? E hoje foi um questionamento muito grande por conta de outras empresas, de outros setores e de outros estados, né, que acabam tendo uma concorrência, muitas vezes até considerada desleal. Com essa edição desse novo decreto, o governo corrigiu essa questão, tirando do decreto produtos da Zona Franca de Manaus. O que é produzido na Zona Franca de Manaus? Motocicletas, componentes eletrônicos, componentes químicos, entre outros. Então, você tem uma redução do IPI para o restante do Brasil, excedendo-se a Zona Franca de Manaus, e aí você tem uma equiparação, um equilíbrio concorrencial, fazendo com que você tenha aí uma concorrência muito mais próxima do ideal, uma vez que os impostos aí estão equiparados. Essa é a questão.
Mas ainda assim, a Zona Franca de Manaus ela tem que ser mais competitiva, por ser uma zona
Sim,
franca.
Exato, mas acontece que existiu um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio foi corrigido, mesmo assim, eles tendo, até por conta de outras questões, né, que acho que não cabe entrar aqui, como logística, acesso a produtos, mão de obra, etc. Você tem aí um diferencial na Zona Franca, mas isso foi corrigido com esse decreto, por isso a segurança jurídica citada pelo governo, imagino eu.
Bom, em relação, então, para as indústrias, essa redução vai poder fazer com que aumente a produção no chão de fábrica, né?
Primeiro você tem uma melhoria da competitividade, né? Você citou o custo Brasil, e isso foi muito falado, já vem sendo muito falado há muito tempo, né? Da própria Federação das Indústrias, nas pesquisas que nós fazíamos, sempre esse é um item, né? Tributos que aparecia muito forte, né? De dois anos para cá você tem uma mudança, até por conta de pandemia e outros fatores, mas tributo sempre foi uma preocupação do empresário, porque isso reduz o seu nível, a sua capacidade de competitividade. Então, quando você tem uma redução de IPI, né, com certeza você melhora a competitividade do empresário, né, ele passa a concorrer em condições melhores, tanto aqui quanto fora, né, e a tendência disso é que você tenha pelo menos um alívio no bolso do consumidor final, que decorrente, inclusive, da alta taxa de juros. Você tem uma pressão inflacionária muito grande, né, e o governo acaba subindo a taxa de juros por conta disso, o dinheiro fica mais caro, mas com essa redução do IPI, a tendência é que você tenha uma queda, né, talvez não na mesma proporção, mas uma queda no nível de preços, o que obviamente favorece o consumo e consequentemente, a produção.
E por quanto tempo essa redução do IPI?
Olha, eu não... Não ficou, eu acho que não, não tem claro. uma data efetiva correta.
Certo. Até um próximo decreto.
Até um próximo decreto, até uma mudança das condições econômicas, que obviamente foram as que determinaram essa ação por parte do governo, né? De qualquer maneira, é muito difícil imaginar que o empresário aceite o retorno, uma vez que você tem uma condição de uma melhora nos níveis de consumo. Por outro lado, nós começamos a nossa conversa falando aqui de renúncia fiscal, né? Quanto isso custaria para os cofres do governo federal. Então, assim, o governo vai ter que achar soluções, né? Já achou, obviamente, não teria editado o decreto, de compensar essa perda. vale, agora resta a gente entender por quanto tempo o governo consegue, o governo federal consegue suportar essa mudança e essa perda de arrecadação.
Uhum. E o IPI é um fator importante aí no planejamento dos custos do empresário?
Ah, com certeza. O IPI ele pode variar, se eu não estou enganado, de 0 a 30% do preço do produto. Então, assim, uma mudança desse tamanho, ela faz toda a diferença. Pensa que estou falando de produtos industrializados, né? O insumo e a matéria-prima por empresário, muitas vezes, também sofrem essa incidência. Ela acaba, obviamente, tem substituição tributária e tudo mais, mas, de qualquer maneira, isso pode fazer toda a diferença na conta do empresário. Desde aumento de produção, contratação de mão de obra, investimentos. Esses investimentos também são para ampliação. Então, assim, se eu tinha dificuldade de vender, e uma boa parte dos empresários enfrentou essa dificuldade, né, nos anos anteriores, e no período de pandemia ainda mais, com tudo que estava acontecendo, a gente viu, olhando somente pelo Paraná, uma recuperação da atividade econômica já a partir ali do início do segundo semestre de 2020, para alguns setores, como alimentos, por exemplo, e alguns que tiveram uma recuperação mais tardia, como o setor automotivo, que só mostrou sinais de recuperação no último trimestre de 2020. Então, nesse sentido, o planejamento do empresário, com certeza, sofre alteração positiva. Você pode olhar para um futuro próximo, apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, né, já que, como eu nominei aqui, ainda a pandemia, que ainda assola algumas partes do mundo, eu estou falando de insumos importados, por exemplo, que impactam diretamente no empresário, os lockdowns na China, também decorrentes da pandemia, e agora a guerra, entre outros fatores internos, né? Então, o empresário que olha para o futuro com certa dúvida, quando você tem um movimento nesse sentido por parte do governo federal que reduz a pressão sobre o produto, que melhor pode dar uma condição melhor para a venda e para os negócios, obviamente que o empresário vê com bons olhos e passa a olhar o futuro, pelo menos no curto prazo, de uma maneira mais positiva.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana. Um abraço a todos. Estou à disposição. Até logo.
Muito obrigada. Nós conversamos com o economista Marcelo Alves, que é coordenador da área de assessoria econômica e de crédito da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e nos explicou sobre o decreto publicado em julho, no final de julho, que reforça a desoneração de 35% para a maioria dos produtos industrializados.